Bezerra Hashem da Flamedalha, escritos de Psachim. Estamos na Flamed Amud Bet, da Flamed do Verso, na quinta linha de baixo para cima, no começo de uma nova Mishnah, começando um novo assunto. Vimos o Daf Chafret, que exige a proibição de Hametz Shavar Alav Pesach, o Hametz que passou o Pesach. Isso se aplica com relação ao Hametz do Yehudi, que ele teve Hametz na sua posse de forma proibida, e é proibido por ter proibido isso depois de Pesach, porém isso não se aplica com relação ao Hametz de um Goi. É permitido ter proveito do Hametz de um Goi depois de Pesach, como já vimos. A Mishnah vai lidar com outro caso que acontece com um penhor de um Goi ou penhor de um Yehudi depois de Pesach. Isso fala aqui a nossa Mishnah. Nochri Sheivait Israel al Chemtzon, um Goi que emprestou dinheiro para um Yehudi, ou seja, o Goi é o credor e o Yehudi é o devedor, e o Yehudi penhorou o seu Hametz para o Goi. Designou esse Hametz para ser Meshuabá, para ser vinculado à dívida. E se o Yehudi não pagar essa dívida depois de Pesach, o Goi vai possuir esse Hametz. Achara Pesach Mutar Bana é permitido ter proveito desse Hametz depois de Pesach, é considerado que esse Hametz é Hametz do Goi. Mesmo que não chegou ainda o dia da cobrança, o dia da cobrança é só depois de Pesach, vamos ver se esse Hametz está penhorado ao Goi, e o Yehudi, no caso, não pagou sua dívida, é considerado que esse Hametz já era do Goi em Pesach. No caso que o Yehudi emprestou dinheiro para um Goi, e o Goi penhorou o seu Hametz para o Yehudi. Caso inverso. Depois de Pesach, é proibido ter proveito desse Hametz. No caso, o Goi não pagou sua dívida, o Yehudi, ele pegou esse Hametz com o penhor e cobrou sua dívida a partir desse Hametz. É considerado que já em Pesach, antes do dia da cobrança, já era o Hametz do Yehudi. É Hametz do Yehudi Sheavar Alav Pesach, que passou o Pesach, e é proibido de proveito desse Hametz. Isso fala a nossa Mishnah, agora vamos explicar melhor a nossa Mishnah. Itmar foi ensinado, Baal Chov, fala um ensinamento. Com relação a um credor que está cobrando uma dívida, através de um mashkon, através de um penhor, ou através de nechassim meshuabadim, bens ou terras que foram penhoradas, foram meshuabadim, vinculadas a uma certa dívida, sobre isso eles vão discutir. Abaia amar lemafreu guve. Abaia sustenta que um credor, quando ele cobra de um mashkon, de um penhor, ou de nechassim meshuabadim, objetos vinculados a uma certa dívida, lemafreu guve, é considerado como se ele já fosse o dono desse mashkon retroativamente no momento do empréstimo. Assim sustentava a Abaia. Uma vez que o devedor não pagou sua dívida, o credor cobrou do mashkon, cobrou do penhor, é considerado que já no momento do empréstimo se esclareceu que o pagamento da dívida era o penhor e já era do malvê, do credor, no momento do empréstimo. Essa é a opinião de Abaia. Verava, Marava discute, Mekala Abau, o Gové. Estava sustentando aqui o credor que cobrou a sua dívida de um mashkon, ele só vira dono do mashkon a partir do dia da cobrança, onde realmente ele virou o dono da dívida, o dono do mashkon também. Isso não acontece retroativamente, não como a Bai falou, que ele já era o dono desse mashkon retroativamente. Conforme Mirava, o credor é só dono do mashkon a partir do dia da cobrança, quando o devedor não pagou sua dívida. Espia a Gemara de Samachok da Bairava. Koleika, em qualquer situação, Dakdish Lové, Vezavim Lové, numa situação que o devedor vendeu esse mashkon, ou os Nechashim Meshuabadim, esses bens são vinculados à dívida. Ou Akdish Lové, ou ele fez Akdish, deu esse bem para o Betamigdash, tornou esse bem sagrado, sem a permissão do malvê, com certeza, do credor. Esses objetos estão vinculados à dívida do malvê. Kula maloplik, todos concordam de ati malvê vetarif, que o credor pode vir e falar para esse comprador dessa terra que estava meshuabad, vinculada à dívida desse credor, resgatar essa terra para sua própria dívida. Veati malvê uparik, ou o credor pode ir para o Egdesh, para o tesoureiro do Betamigdash, e falar que esse objeto, essa terra, está vinculada à sua dívida, e resgatar esse objeto. Ele vai ter que pagar um pagamento simbólico para fazer esse resgate. Detran, como fala a Mishnah, Musif Odinar, que o Malvê, o credor, pode fazer é emprestar outra moeda para o Lové. Com essa moeda aqui, o Malvê está emprestando para o Lové, ele dá para o Egdesh, dá para esse tesoureiro do Betamigdash, resgata esses bens que o Lové, o devedor, fez Egdesh, uma forma proibida, fez Egdesh, já estava vinculado a pagar a dívida para o credor. O poder de Tanerhassim resgata esses bens que foram feitos Egdesh, designados para o Betamigdash. Uma vez que o Lové fez isso de uma forma proibida, o Malvê não deveria nem pagar o resgate para o Egdesh. Por uma cerca rabínica, para as pessoas não falarem que Egdesh é resgatado sem nenhum pagamento, o Malvê tem que dar um pagamento simbólico de uma moeda, é suficiente para resgatar uma terra, por exemplo. Todos concordam, e Rava também Abai concordam, que o Malvê tem direito de manter esse mashkon, esse bem que está penhorado, nas posses do Lové, do devedor, esperando o dia da cobrança. Se o devedor não vai pagar a sua dívida, o Malvê, o credor, vai cobrar do mashkon. Que pligue, qual é a mashkon entre Abai e Rava? Se o Malvê, ele cobra esse mashkon retroativamente, ou Mikano Rabá a partir do dia do pagamento? Que pligue de Zavin Malvê, Vekadish Malvê. A mashkon entre Abai e Rava é: o que acontece se o credor vendeu essa terra antes do dia da cobrança, ou fez Egdesh essa terra antes do dia da cobrança, e realmente o devedor não pagou sua dívida? O Malvê tem que sim cobrar do Mashkon, porém ele já vendeu esse Mashkon. Para agora ele quer voltar atrás nessa venda, ou quer voltar atrás desse Egdesh. Abai Amar, fala Abai, ele mafreu o Gov, fala Abai, esse credor, ele possui retroativamente esse Mashkon, desde o dia do empréstimo. Sendo assim, quando ele vendeu, ou quando ele fez Egdesh, ele vendeu algo que era dele, que se esclareceu retroativamente que era dele já. No dia do empréstimo, esse Mashkon. Kevademata Zimne Vilopare, fala bem, uma vez que chegou o dia da cobrança e o devedor não pagou sua dívida, e Glei Milta se esclareceu Lemafrea retroativamente, Demeikara Virchute Havakai. Se esclareceu retroativamente que desde o princípio, do momento do empréstimo, esse Mashkon, ou essa terra Meshubat, que estava vinculada à dívida do credor, já era posse do credor. Veshapir Agdish, e ele fez o Egdesh corretamente, fez o Egdesh de algo que é dele. Veshapir Zavin, também vendeu algo que é dele, não pode voltar atrás conforme Abai. Verava, Marava discute com Abai. Mikano Labao Gover, fala Rava, o credor só possui realmente o Mashkon, ou essa terra que está vinculada à sua dívida, depois do dia da cobrança, quando o devedor não pagou a sua dívida. Kevandeiro Ravulei Zuzi, uma vez que se o devedor tivesse dinheiro para pagar a sua dívida, Avamessale Kleubezuzi, ele poderia pagar a sua dívida com dinheiro, não tem obrigação de dar a terra Mishubat, que está vinculada à dívida, ou qualquer outro Mashkon, qualquer outro penhor. Estakach Dehashtakakane, se resulta que agora que o devedor não tem dinheiro para pagar a sua dívida, agora o credor adquiriu o Mashkon ou os Nehassim Meshobadim. Se resulta, quando o credor vendeu esse terra antes do dia da cobrança, ele vendeu algo que não era dele. Ele não tem que respeitar essa venda, não tem que respeitar também esse Egdesh. Essa é a Mahlok da Bairava, e agora vou trazer provas contra essa Mahlok. Umi Amarava, como podemos falar que essa é a opinião de Rava, que um credor, ele adquire o Mashkon Mikano Laba a partir do dia da cobrança, não Lemafre, não retroativamente. Veha amar Rami Barachama. Falou Rami Barachama. Reuven shemachar asadeh leShimon be'achrayut. Reuven vendeu o campo para Shimon be'achrayut, com garantia. Alaha é que se uma pessoa deve dinheiro para outra, e no momento do empréstimo ele tinha uma terra, essa terra está meshuabat, está vinculada a essa dívida. Se Reuven, que estava devendo para Shimon, por exemplo, uma dívida, ele vendeu um campo para Yehudá, Shimon pode ir até Yehudá e cobrar sua dívida de Yehudá. Está meshuabado. Aqui o caso é que Reuven vendeu um campo para Shimon, be'achrayut, com garantia. Ou seja, o caso é, se vem um balchó, um cobrador de Reuven, cobrar a terra de Shimon, Shimon tem que pagar a dívida de Reuven com a terra. Porém, Reuven lhe garante que se Shimon perder a terra, Reuven vai indenizar, vai repor esse valor da terra. Isso quer dizer, com garantia, com acredito. Vezakfar alav bemir. Aconteceu que Shimon próprio não tinha dinheiro para pagar essa terra. O que ele fez, ele escreveu um shtar, escreveu um documento que atesta que Shimon pegou dinheiro emprestado de Reuven. O valor desse campo. Deu esse documento para Reuven, em troca desse documento de empréstimo, que atesta que Reuven pode cobrar de Shimon, Shimon recebeu a terra. O met Reuven, o que aconteceu é que Reuven faleceu antes de Shimon pagar essa terra para Reuven. E Shimon não pagou a terra também para os herdeiros de Reuven. Ve'akaba al-chov de Reuven. Na sequência, o cobrador de Reuven veio cobrar a terra de Shimon. Ve'tarif leim Shimon, cobrou a terra de Shimon, que estava Meshuabá, vinculada à dívida desse balchov, desse cobrador. Ve'ata Shimon, o pai se bezuzi. Shimon queria manter a terra para si. Ele pagou a dívida de Reuven para esse balchov, para esse cobrador, e esse cobrador aceitou não pegar a terra de Shimon. Shimon pensou que uma vez que está devendo dinheiro para Reuven, o preço dessa terra, Reuven tem um shtar, um documento que atesta que Shimon deve esse dinheiro para Reuven. Agora os herdeiros de Reuven têm esse shtar, receberam essa dívida. Shimon pensou que pagando a dívida para o Balachov, o cobrador de Reuven, eles têm isento de pagar o preço do campo para os herdeiros. Porém, fala, mas não é verdade. Dinau, alaha é de atubne Reuven, que os herdeiros de Reuven podem vir. Ve'avele Shimon, podem atestar contra Shimon. Anan metal tere shabakavun gabach. Nosso pai deixou dinheiro com você para nós. Essa dívida é metal telina, é um objeto móvel. O metal tere de yatmele balachov amistad de alaha é que se Reuven tem uma dívida e Reuven faleceu, não deixou nenhuma terra para os seus herdeiros, só deixou bens móveis. Os herdeiros não têm a obrigação de pagar a dívida de seu pai com bens móveis, só com bens imóveis, terras. Falam os herdeiros de Reuven para Shimon. Nosso pai deixou uma dívida que nós podemos cobrar de você, Shimon. Você quer pagar a dívida para o Balchov com esse dinheiro que deveria ser nosso? Falam os herdeiros, metal, trinta e apelê Balchov do Mishtabdi, bens móveis que são designados a um herdeiro, ele não tem a obrigação de pagar uma dívida do pai com esses bens móveis. Se não, se Shimon não deveria pagar essa dívida para o Balchov, mas que também os herdeiros não deveriam pagar essa dívida para o Balchov. Aparentemente, os herdeiros não tinham nenhuma terra para pagar essa dívida, não tem a obrigação de pagar essa dívida. Shimon pagou por livre e espontânea vontade essa dívida para o Balchov. Falam os herdeiros, mesmo assim, Shimon tem que pagar essa dívida, devolvendo o campo ou dinheiro no preço desse campo que Shimon pegou de Reuven. Damarav e falou Rava sobre esse caso. E piquear Shimon. Se Shimon é esperto. Magveleu Ara. Shimon fala que ele só tem terra. Ele só pode pagar essa dívida para os herdeiros de Reuven com terra. Verradar Gavelaminai. E depois disso, Shimon pode cobrar de volta essa terra dos herdeiros para Shimon, cobrindo aquela garantia que Reuven recebeu sobre isso. E aquela garantia era que sim. Vem alguém e pega esse campo de Shimon, depois que Shimon já pagou a dívida, ou seja, Shimon tem um prejuízo total aqui, Reuven recebeu sobre si uma garantia de pagar para Shimon essa dívida. Então fala aqui Rava, Shimon pega a terra e dá para os herdeiros pagando essa dívida. Por isso resulta que Shimon pagou a dívida de Reuven para o Balchov, e pagou também o campo para os Etomim, para os herdeiros. Shimon teve um prejuízo. Shimon vira um Balchov, um cobrador de Reuven, cobrando a garantia que Reuven tinha recebido sobre si. Reembolsar Shimon? A prova disso. De Amar Rav Nachman, que falou Rav Nachman, Yetomim Shigavu Karka Bechovat Aviem, se os herdeiros, eles cobraram a terra, cobrando uma dívida que seu pai tinha direito, Balchov Chozer Vegoveu Tamen, um cobrador do pai falecido pode vir até os Yetomim, os herdeiros, e cobrar essa terra para uma dívida que o pai tinha para outra pessoa. Aqui também, Reuven tinha uma dívida para Shimon, se comprometeu a pagar essa garantia. Os Etomim, os herdeiros, ganharam uma terra agora. Shimon pode cobrar essa garantia da própria terra que Shimon próprio pagou para os herdeiros. Isso falou Rava sobre esse caso de Rami Bar Hama. Agora eu vou lembrar uma prova da opinião de Rava contra o que Rava falou anteriormente, que um cobrador, ele adquire o Mashkon, o Nechassim e o Shoabadim, bens ou terras que estão vinculadas à sua dívida, Mikanu Laaba, do momento do dia da cobrança, não lema fé, não retroativamente no momento da empréstimo. E a Mar de Bishlama, dá para entender o que Rava falou, em nome de Rava Nachman, lema fé ou gove? Se um cobrador pega Nechassim e Shodim como essa terra está vinculada à sua dívida, lema fé, retroativamente no momento da empréstimo. Amtuleach, e por isso José de gove o tamen, por isso quando os Yetumim, os herdeiros, eles cobraram uma certa terra, cobrando uma dívida que o pai deles tinha direito. Falou Rav Nachman, pode vir um outro Balachov, um outro cobrador do pai, falecido, e cobrar a dívida que ele tinha contra o pai dessa terra. Fala, só por isso, só porque quando o cobrador pega uma terra de uma Shkon, ou Mechassim e Shoabadim, bem são vinculados a pagar uma dívida, só podemos entender o que Rav Nachman falou, se isso acontece retroativamente, lema freia, no momento do empréstimo, de que mande gavu mechaim de avu ondami, no momento que os Yetumim, os herdeiros, cobraram essa terra, é como se o pai, Reuven, já tinha a terra em vida, e essa terra se vinculou a pagar uma outra dívida de um outro cobrador. Por isso, esse cobrador pode vir até os Yetumim, os herdeiros, e cobrar a dívida dele através dessa terra. Ela ia, mas por isso você fala, se você fala que um cobrador ele recebe uma terra que está vinculada à sua dívida, no momento do dia do pagamento em diante, e não lema fré, não retroativamente no momento do empréstimo, a mai fazer vegoveu também. Por que pode vir um cobrador e cobrar essa terra dos Yetomim, dos herdeiros, essa terra que eles receberam depois do falecimento do pai? É como se fosse que esses herdeiros compraram uma terra com seu próprio dinheiro. Porque porque um credor, ele recebe um Nechassim e Shoabadim, bens estão vinculados à sua terra, e ele vira dono desses bens, no momento da cobrança em diante, não retroativamente. Então como pode ser que um cobrador pode vir para os Itomim, cobrando uma terra que eles cobraram uma dívida do pai? Se eles viram os donos dessa terra, no momento da cobrança em diante, veio se os Yetumim, os herdeiros, compram uma terra, eles têm que pagar a dívida do pai com essa terra? Com certeza não. Então, por que nesse caso pode vir um cobrador cobrar a terra que os herdeiros cobraram uma dívida do pai? Se eles viraram donos dessa terra a partir desse momento da cobrança. Os Yetumim próprios, os herdeiros, não têm obrigação de pagar a dívida dos pais, somente se eles recebem terra de herança, os cobradores podem cobrar essa terra para pagar uma dívida que o pai tinha, mas os herdeiros próprios não têm essa obrigação. Então se vê aparentemente daqui que lema freio o governo, também conforme Rava, o cobrador ele recebe Nechassim e Shoabadim, bens vinculados à dívida, lema freio do aumento do empréstimo. Como pode ser que Rava falou que Mikano Leabá o governo, o cobrador ele faz essa cobrança, Mikano Leabá, no momento da cobrança em diante ele vira só o dono. Não, Lemafre, não retroativamente. Porém, responde a Shaneatim, tem um outro fator aqui para fixar essa alaha. Pode ser que, na verdade, que um Balchov me canuleaba o guvê. O Balchov, quando ele adquire algo que estava penhorado, algo que estava vinculado à sua dívida, ele vira o dono desse objeto, me canuleaba daqui para frente. Mesmo assim, Shimon tem direito de cobrar essa terra que ele próprio pagou para os Etomim, para os herdeiros, cobrar de volta por causa da garantia que Reuven tinha sido obrigado a pagar para Shimon. Por quê? De Amar Leu, que Shimon pode argumentar contra os Yetomim, os herdeiros, que do mesmo jeito que essa terra está vinculada a pagar a dívida de Shimon para Reuven, aquele documento que Shimon assinou, que está atestando que ele está devendo o preço do campo. Esse campo de Shimon, que Shimon pegou de Reuven, está vinculado a pagar essa dívida também? Ele fala, Shimon, do mesmo jeito que esse campo está vinculado a pagar a dívida do Reuven, porém, essa terra que Reuven tinha direito de cobrar está vinculada a pagar a dívida que Reuven tem para outro cobrador. Ou seja, Shimon atesta que ele deve para Reuven e Reuven deve para Shimon de volta. Shimon deve para Reuven porque ele assinou um documento que está devendo o preço desse campo. Ele tem que pagar essa terra para Reuven. Para Reuven tem que pagar a terra de volta, porque Reuven também se comprometeu a pagar essa garantia que se Shimon tem que pagar a dívida e também o campo, Reuven se obriga a repor esse prejuízo para Shimon, me dirá Abinatar. Esse conceito é baseado no conceito de Abinatar. Detalhe como fala a Braita, Abinatar no meio, fala Abinatar. Minai galoshe bechavero mané, vechavero bechavero. O caso é que Shimon está cobrando dinheiro de Yehuda. Porém, Reuven cobra dinheiro de Shimon. Qual é a fonte que pegamos o dinheiro de Yehudá? Não damos para Shimon, seu cobrador. Damos para Reuven, o cobrador do cobrador. Reuven, que é o cobrador de Shimon, vai receber esse dinheiro. Qual é a fonte disso? Talmud Lomar, como fala o Pasuk. Venatan asher ashamlo. Temos que pagar a dívida para aquele que possui realmente a dívida. Aquele que tem realmente o direito de cobrança dessa dívida. Não o cobrador que emprestou. A Torá não fala Natan Lasher Ilvalo. Pague a dívida para aquele que te emprestou. A Torá fala pague a dívida para aquele que tem direito de receber essa dívida. Se o seu cobrador tem outro cobrador, então esse devedor tem que pagar para o cobrador do cobrador. Por exemplo, no nosso caso, se Shimon cobra de Yehudá e Reuven cobra de Shimon, Yehudá tem que pagar Lashem Asham Lo. Tem que pagar para Reuven, que realmente tem o direito de cobrança dessa dívida. Também no nosso caso, Shimon deve o valor da terra para Reuven, porque não pagou ainda o preço da terra. Porém, Reuven deve a garantia para Shimon. Então, Shimon pode dar essa terra para Reuven, ou seja, para os herdeiros de Reuven, e cobrar essa terra de volta, uma vez que Shimon teve que pagar também o valor dessa dívida para o Baal Hov, aquele cobrador de Reuven, como vimos. Não temos uma prova aqui que o cobrador ele recebe o penhor, o Nechassim e o Shabadim, Lemafré retroativamente. É por outro conceito, o conceito de Abinatá. Continua a Bratinara, fala a Mishnah, trazendo uma prova para um dos anos entre Abai e Rava. No Rishir vai te estrela al-Hemtsu. A situação é que o Goi emprestou dinheiro para um Yehudi, e Yehudi penhorou o seu Hametz para o Goi. A Harapesach mutar ba'aná. Ou seja, o Yehudi penhorou esse Hametz para o Goi. É permitido e proveito desse Hametz depois de Pesach, é considerado que o Goi tem esse Hametz mesmo em Pesach. Mesmo antes da cobrança, o Goi já tem o Hametz. E a Marta Bishlam Alimafreu, o Govê, dá para entender nossa Mishnah, como Abai falou, que no caso de Yehudi não pagou a dívida para o Goi recebeu esse Mashkon, esse penhor, depois de Pesach, porém, retroativamente, ele já era dono desse Hametz, no dia do empréstimo, antes de Pesach, por isso é permitido ter proveito desse Hametz, depois de Pesach, porque é Hametz de um Goi, Abdullah Mutar Baná, por isso é permitido ter proveito do Hametz depois de Pesach. Ele aí, a Marta Mikano Leabá, o Govê, por isso vamos falar como Rava sustenta, que um credor ele recebe o Mashkon, ou Nechassim e Shabadim, do momento da cobrança em diante, a Manutar Baná, porque é permitido ter proveito desse Hametz, depois de Pesach, Birshut de Sela Abakai, até o dia da cobrança, esse Hametz era Hametz do Yehudi, é Hametz do Yehudi Shavar Lava Pesach, devemos proibir, mesmo que o Goi recebeu esse Hametz depois de Pesach, porém em Pesach, o Goi não tinha direito de receber, que Mikano Laba, o Govê confirmava. O credor recebe o Mashkon, ou Nechassim e Shuabadim, no momento da cobrança em diante. Eu falo mesmo que é um caso específico. Ah, Maiasquina, como se trata que Shehirino Etzlo? Que é um caso específico. Aqui se trata que o Yehudi colocou o Hametz na posse do Goi. Se o Yehudi colocou o Hametz na posse do Goi, fala Agmará, é permitido com certeza ter promessa desse Hametz depois de Pesach. Toda a Mafia da Bairava, se o credor ele possui o Hametz no momento do empréstimo ou no momento da cobrança, só se o Hametz era um Mashkon, era realmente um penhor, porém estava nas posses do devedor ainda. Porém, se o devedor deu para o credor esse Mashkon, esse penhor, com certeza esse penhor já é posse do credor. No caso, o credor é um Goi, é permitido ter proveito desse Hametz depois de pensar. É um caso diferente aqui. Fala com a Lema Ketana, então essa Mahlok da Bairava. Se ele não freou o Govê, o Mikano Leabá o Govê, depende de uma Mahlok e também uma discussão dos sábios das Mishnah e das Braitas. Israel Shirivara Nochri, Alchem Tso. O Yehudi emprestou dinheiro para um Goi, e o Goi penhorou o seu Hametz para o Yehudi. Lachara Pesach Enover. É permitido consumir esse Hametz depois de Pesach, que o Goi penhorou o Hametz para o Yehudi. É considerado que esse Hametz era do Goi em Pesach, por isso é permitido ter proveito desse Hametz depois de Pesach. Aparentemente, Tanakama sustenta que Balchov Mikano Leabá o Govê. o credor ele possui uma ashkon a partir da cobrança, por isso até a cobrança, o Hametz era do goi ainda. E Shur e Meiram, em nome de Abimir, falaram, o ver, me dificulta a Lacha, fala Abimir, é proibido de proibir esse Hametz depois de Pesach. Vamos ver se esse Hametz estava penhorado para o Yehudi, no final o goi não pagou sua dívida, o Yehudi aparentemente recebeu esse Hametz retroativamente no momento do empréstimo, e em Pesach esse Hametz era do Yehudi, é proibido ter proibido esse Hametz depois de Pesach. My love, como se essa Mahloket Behakami, porque essa é a Mahloket, como vimos, de Marsa vale Mafreu, eu vi conforme Abimir, o credor ele possui esse Hametz retroativamente, você proibido ter proibido do Hametz depois de Pesach, porque o Yehudi já possui esse Hametz no momento do empréstimo, o Marsa vale, conforme Tanakama, Mikano Leabau, eu vi, conforme Tanakama, o credor possui o Mashkon, o Nechassim e o Shabadim, bens vinculados à dívida, no momento da cobrança em diante, no caso, o Hametz era do Goi ainda até o momento da cobrança, é permitido ter proibido esse Hametz depois de Pesach. Ele fala, não pode ser. Tisberá, você acha que é realmente essa Machloket? E Maceva, como você vai explicar a continuação dessa Braita? Avanochishir vale Israel. Se um Goi emprestou dinheiro para um Yehudi, Alhemtsu, Yehudi penhorou o seu Hametz para o Goi. Lachará Pesach devrá colover. Depois de Pesach, todos concordam que é proibido ter proibido esse Hametz. Aquele Yehudi penhorou o Hametz para o Goi. E conforme todas as opiniões, o Goi não adquiriu esse Hametz retroativamente. Por isso, o Hametz estava na posse do Yehudi, e todos concordam que é proibido ter proibido esse Hametz depois de Pesach. Porém, pergunta a Gemara, Vehá Ipchami Balei. Os sábios deveriam falar diferente aqui também. Lemande Amar Hatam Enover. Conforme Tanakama que sustenta Nareisha, quando no Hri, o Goi penhorou o seu Hametz para o Yehudi. Tanakama fala Enover. É permitido ter proibido esse Hametz depois de Pesach. Por quê? O Hametz estava na posse do Goi em Pesach. Aparentemente, Tanakama sustenta Mikado Labal Gove. O credor só adquire esse penhor Mikado Labal no momento da cobrança em diante. Portanto, em Pesach, esse Hametz ainda era do Goi. Acabou ver, nesse caso que o Yehudi penhorou o seu Hametz para o Goi, deveríamos falar que sim, estava proibido consumir esse Hametz depois de Pesach. Porque Balachou Mikado Labal Gove. O Goi só adquiriu esse Hametz depois de Pesach. Em Pesach, esse Hametz era do Yehudi. Lemanda Amarhata Mover, conforme o Abimir, que sustenta no caso que o Goi penhorou o seu Hametz para o Yehudi. E fala Abimir, é proibido consumir esse Hametz depois de Pesach? O motivo deveria ser porque ele é Mafreu Gove. Porque o Yehudi já era dono do Hametz no momento do empréstimo, mesmo se o Goi não pagou sua dívida. Então, se ele é Mafreu Gove, a Rainu Ove, aqui que o Yehudi penhorou o seu Hametz para o Goi, o Yehudi não pagou sua dívida. Se resulta que o Goi já era dono do Hametz. No momento do empréstimo, em Pesach, o Hametz era do Goi. E no Ove, deveria ser permitido consumir esse Hametz depois de Pesach. E assim eu falei que foram todas as opiniões, Ove, é permitido consumir esse Hametz depois de Pesach. Então, como se explica essa braita? Viramos a página. Ela Hamas, que aqui é um caso específico, fala Gemara. Que Gonchi Hinoitzlo, aqui é um caso específico, que o devedor deu o Mashkon, o penhor para o credor, antes do dia da cobrança. Vekamim fliguei belir abitzhak. A discussão é conforme o que abitzhak falou. Ou seja, a areixa, o primeiro caso é quando o Yehudi emprestou dinheiro para um goi e o goi penhorou o seu hametz para o Yehudi, temos uma machloket abimeir e rabana. Ele me sustenta que é proibido proibir esse hametz depois de Pesach. É considerado que o hametz já era do Yehudi antes de Pesach, no momento do empréstimo. Tanakama fala que é permitido ter proibido do Hametz depois de Pesach, porque o Hametz ainda era do Goi em Pesach. Me fala, mas aqui o caso é, aqui o Goi, quando penhorou para o Yehudi, deu para o Yehudi esse Hametz, antes de Pesach. E Kamim fica bem de Rabitzchak, é mais que desce, porque Rabitzchak falou, é mais Rabitzchak, falou Rabitzchak. Minayim e Balchov, Shekone Mashkon. Qual é a fonte que um credor adquire o Mashkon no penhor? O caso é, Shehirinoitzlo. O devedor deu esse mashkon para o credor antes do dia da cobrança. Fala Rabi Yitzchak, qual é a fonte que o credor imediatamente virou o dono desse mashkon? Se o devedor vai pagar essa dívida, o malvê, o credor tem que devolver esse mashkon para o devedor. Porém, até o devedor pagar a dívida, o dono do mashkon é o credor. Qual é a fonte disso? O Shinei Margon falou para o Pasuk Lechati Etzdaká. O Pasuk fala que um credor tem que dar o mashkon para o devedor usá-lo. O Lechat Tetzdaká, a Torá vai considerar como uma caridade. que o credor está fazendo com o louvê, o devedor. E menor quando é mais com, tzedakaminai, padrabitzka. Se o malvê, o credor, não adquiriu posse sobre esse mascon, por que você está fazendo uma caridade com o louvê, o devedor? Se esse mascon ainda é posse do devedor, então o malvê não está fazendo nada de caridade, dando algo seu para o louvê. Está dando que é do louvê para o louvê. Mikana, que se aprende levar a chovche com o mascon, aqui a Bitzhak aprendeu que o credor que recebeu esse mascon, esse penhor, virou dono do mascon, e quando ele devolve para o devedor usar, então ele vai fazer uma tzedakah, uma caridade com o devedor. Tanakama Savá, Tanakama sustenta, ou seja, Tanakama que sustenta que quando o Nohri penhorou o seu chametz para o Yehudi, é permitido consumir esse chametz depois de Pesach, porque esse mascon ainda era posse do Nohri. Mesmo que o Goi colocou esse penhor na posse do Yehudi, porém, o Nohri, o Goi ainda era o dono desse chametz e é permitido usar esse chametz depois de Pesach. No caso, o Yehudi não adquiriu esse penhor do Goi, mesmo que esse mascon estava na posse já, na casa do Yehudi. Por quê? Hanemel Yisrael me Israel. Quando é que Rabbi Yitzchak falou, fala Tanakama, que um Yehudi adquire um mascon no penhor? Quando ele pega o penhor de outro Yehudi, de Karinam Bei, Ulechat Yetzdaka, que o Yehudi tem a obrigação de fazer caridade, devolver esse penhor para outro Yehudi. Nessa situação se inovou que o malvê, o credor, virou dono desse penhor, desse mascon, aval Yisrael menohri lokan. Porém, o Yehudi que pegou um penhor de um goi, ele não tem a obrigação de devolver para o goi esse penhor, para o goi usar. Que não se inovou essa alahá que o credor virou dono do mascon, lokan, ele não adquire esse penhor. Consequentemente, se um goi penhorou o seu chametz para o Yehudi não virou dono desse chametz. O dono do chametz ainda é o goi. Consequentemente, depois de Pesach é permitido usar esse chametz livremente. Essa é a opinião de Tanakama. Fala na opinião de Rabi Meir. Rabi Meir Savar. Rabi Meir entende diferente que o Yehudi sim virou dono do mascon que o goi colocou em sua casa, sua posse. Por quê? Kavachomer. Existe uma dedução. Israel mi Israel kani. Se o Yehudi ele vira dono de um penhor de um outro Yehudi, se esse Yehudi entregou o penhor na casa do credor, Israel minohri lokoshken, se um credor Yehudi pega um penhor de um devedor goi, não é dedutivo daqui que o credor Yehudi virou dono desse penhor? A posse, a propriedade de um goi, é mais fraca do que a propriedade do Yehudi. Se um Yehudi adquire o penhor de outro Yehudi, com certeza um Yehudi adquire o penhor de um goi. Essa é uma coisa de Meir e Tanakama. Conforme Rabi Meir, o goi que penhorou o seu chametz para o Yehudi deu na casa do Yehudi, o Yehudi virou dono desse chametz, em Pesach ele era o dono do chametz também, consequentemente é proibido ter proibido esse chametz depois de Pesach, é chametz que avara lava Pesach, chametz que possui Pesach de um Yehudi. Essa é a areixa, o caso que o Yehudi emprestou dinheiro para o goi. Avanochishel vait Yisrael al-Hemtzu. A ceifa é que um goi emprestou dinheiro para um Yehudi e o Yehudi penhorou o seu chametz para o goi. Será que o goi virou dono do mascon, do penhor? Achara Pesach devre a kolove. Depois de Pesach, todos concordam que é proibido ter proveito desse chametz. O chametz estava na posse do Yehudi, o goi não adquiriu esse penhor. Por quê? Atam vadai nohri mei Yisrael lokane. Como se a Torá não inovou que um goi adquire o penhor do Yehudi, o goi não adquire o penhor do Yehudi, o Yehudi era dono do penhor em Pesach também, e é proibido usar esse chametz depois de Pesach. Todos concordam com isso. Então, você vê aqui que a machloka que está na câmera primeiro não depende da machloka da Bai e Rava, se Balchov Mikanu Labá o Gové, Lemafré o Gové, é uma discussão completamente diferente com relação ao penhor de Rabi Yitzchak, que Balchov Kone Mashkon, o credor adquire o penhor no momento da entrega desse penhor. Vimos a discussão com relação ao Yehudi que recebeu o penhor de um goi. Será que o Yehudi adquire o penhor de um goi ou não? Conforme Rabi Meir sim, conforme Tanakama não. E vimos assim, com certeza o goi não adquire o penhor do Yehudi. Não vira dono do penhor do Yehudi. Com relação a Malachá que sim, Balchom Kone Mashkon. O credor virou dono do Mashkon, está responsável sobre esse Mashkon, sobre esse penhor também. Se ele perdeu esse mascon por qualquer motivo, ou foi roubado, ou qualquer ônus, qualquer acidente, ele é responsável sobre esse penhor, porque ele virou dono do penhor já. Sendo assim, se ele perdeu de forma acidental esse penhor, o louvê, o devedor não tem que mais pagar a dívida para o malvê. Princípio, Balchov louco nem mascon. Princípio, o malvê, o credor não virou dono do mascon, do penhor. Ele não é responsável, de uma forma total, sobre esse mascon. Tem situações que sim, mesmo que ele perdeu esse mascon, mesmo assim, o devedor tem que pagar a dívida para o credor ainda. Continuamos lembrar de final uma prova da nossa Mishnah para resolver a Mahog da Bairava. No Rishir Bait Israel, um goi que emprestou dinheiro para um Yehudi, Al-Hemzo, Yehudi, ele deu seu chamet como penhor para o goi. A cara pensa no Tarbana, fala nossa Mishnah, e depois de pensa arrependido de proibido desse chamet. Ou seja, como se é considerado que o goi já era dono do chamet antes do dia da cobrança também. Perguntamos contra Rav e respondemos que aqui o caso é que o Yehudi colocou o chamet na posse do goi. Ele não etzlou. Na situação, o goi adquire o penhor. Mas nem nome de ele não etzlou. Tá bom que falamos que ele não etzlou. Que o Yehudi colocou o chamet, o penhor, na posse do goi. Ha'amat no crime e Israel. Locane, porque você falou anteriormente, todos concordam que um goi não adquire o penhor do Yehudi, mesmo que ele não etzlou. Mesmo que o penhor está na posse do goi, está na casa do goi. Então, na locaxa, não é uma contradição. A nossa mexida se trata de um outro caso. Realmente, quando Hirinoetzlo, quando Yehudi colocou o Hametz na casa do goi como penhor, o goi não virou dono do Hametz. É permitido por meio desse Hametz depois de pensar, porque o Yehudi ainda é dono do Hametz. Qual a situação da nossa Mishnah que fala que sim, é permitido por meio do Hametz depois de pensar? Hadamar Lei Me'achav, que é um caso diferente, que o Yehudi falou para o goi que se eu não pagar a dívida para você, você vai receber esse chametz me'achav, do momento do empréstimo. Adelor me'achav, isso que a Breda fala aqui, o Yehudi que deu um penhor para o goi, o Yehudi continua sendo o dono desse penhor, mesmo que o chametz está na casa do goi. Adelor ma'alei me'achav, que o Yehudi não falou me'achav, ou seja, não falou que se eu não pagar a dívida, você vai virar o dono desse chametz le'mafreia, no momento do empréstimo, retroativamente. Ele não falou isso. Numa situação que o Yehudi especificou, ele falou de uma forma explícita que o goi vai virar dono do chametz no momento do empréstimo. Lema Freya, retroativamente, isso funciona. Consequentemente, o chametz era do goi em Pesach, e é permitido aproveitar esse chametz depois de Pesach. Essa é a nossa Mishnah. Quando ele não falou isso, mesmo que o Yehudi colocou esse chametz na casa do goi como penhor, o goi não virou dono desse chametz e é proibido aproveitar esse chametz depois de Pesach. Fala, o Miná Teimra, qual a prova? Deixar ele Benecha de Amar Me'achav o Benecha de Lo Amar Me'achav. Qual é a prova? Que existe uma diferença, pessoal, falou explicitamente Me'achav, você vai adquirir esse penhor de agora, ao momento do empréstimo, ou não falou isso, que existe uma diferença na Alahá? Tem sim uma prova, detalhe como fala a Braita. No Rishirihim Pat Purni Israel, um goi que penhorou o seu chametz e colocou na casa do Yehudi. E no ouvir, não tem nenhum problema, o Yehudi pode ter esse chametz em Pesach. O chametz continua sendo do goi, e se está na cama, e se está da Braita, sustenta como está na cama da primeira Braita, que vemos que o Yehudi não adquire o penhor de um goi. Vemos que ele primeiro discute com isso, mas está na cama, sustenta que o Yehudi não adquire o penhor de um goi, e também é seu período está na cama da Braita. Por isso, o Yehudi pode pegar um penhor de um goi e colocar em sua casa, não tem problema em Pesach, porque não adquiriu esse penhor do goi, o chametz continua sendo do goi. Porém, se o goi fala que esse penhor vai ser seu, ou vê. Vou falar aqui, a Breda é diferente a Laha. Se o goi fala que esse chametz vai ser seu, então o Yehudi não pode ter esse chametz sem Pesach. Aparentemente, isso torna o Yehudi o dono do chametz mesmo antes da cobrança. Por quê? Qual é a diferença se o goi falou que esse chametz vai ser seu, ou se ele não falou isso? Todos concordam que se o goi não paga a dívida, o chametz do Yehudi, o que adianta se o goi falou igatir, que esse chametz vai ser seu? E lá, lá, Shema Minas, você vê daqui, dessa braita, Shane Echa de Amar Le Me'achav, Lecha de Lo Amar Le Me'achav. Isso é uma diferença quando o devedor fala que você vai ganhar esse chametz de agora, igatir significa que você vai ganhar esse chametz nesse momento do empréstimo. Nessa situação, isso acontece sim, Lema Freya, retroativamente, se resulta que se o goi não pagou a dívida, o Yehudi já era dono do chametz no momento do empréstimo e também em Pesach, e ele exige a proibição de Balir, aí o Balir Matzé, a proibição de manter chametz em Pesach. Se ele não falou Me'achav, se o goi não falou que você vai ganhar esse chametz de agora, no momento do empréstimo, sustenta esse sábio da Braita, que o Yodi não adquire esse penhor antes de dar a cobrança. Shumami nasceu daqui sim uma diferença entre Me'achav e quando a pessoa não falou Me'achav de agora. Continua matando também uma outra breda parecida. Hanut de Israel, uma loja do Yehudi. O Mlai de Israel, a mercadoria também é do Yehudi. O Poaleno Ohrim Nichnassim Lesha. Porém, trabalhadores goim frequentam essa loja. Tinha hametz nessa loja e tinha também trabalhadores goim que traziam hametz deles próprios para essa loja. Hametz de Ninsa chama Harapensa Hassur Bana. Se encontramos hametz depois de Pesach, entendemos que esse hametz é do Yehudi, o dono da loja. Se não seria proibido ter proibido esse hametz depois de Pesach. O hametz aparentemente não vem dos trabalhadores goim, porque a maioria do hametz dessa loja é do Yehudi. Hanut shel Nochri, a loja de um goi. O Mlai shel Nochri, a mercadoria também é de um goi. O Poalei Yisrael Nichnassim Veyotzim Lesham. Trabalhadores goim trabalham e frequentam essa loja, trazendo o seu hametz também. Hametz Nitzah Sham, Harapesach Mutar Be'achila, Ve'entzerich Omar Be'anah. Se encontrar um hametz nessa loja depois de Pesach, é permitido ter proveito, é permitido também consumir esse hametz, porque entendemos que esse hametz vem do dono goi, que a maioria do hametz dessa loja é do dono goi, não é dos trabalhadores Yehudi. Continua a Mishnah, um outro assunto, relação a esse termino do hametz. Hametz shenafla alav mapolet, um hametz que está coberto por um entulho, uma avalanche, um entulho, um muro quebrado, por exemplo, harehu kemevuar, é como se ele fosse exterminado já, está inacessível, é como se tivesse exterminado. Rabban Shimon ben Gamliel, Omer, explicou Rabban Shimon ben Gamliel o que Tanakama pensou em falar, koshe enakele lechol lechapes acharav, tudo depende se um cachorro não consegue sentir o cheiro desse hametz e não consegue revelar esse hametz. Se o cachorro consegue revelar o hametz, é considerado que o hametz está acessível, que pode se revelar no meio de Pesach, e é necessário, sim, tirar o hametz de lá. Continua a Gemara, Amar Rav Chisda, falou Rav Chisda, Vetzarich Shebatei Milibu. Se a pessoa tem hametz embaixo de um entulho, realmente não tem que exterminar esse hametz, porque ele está exterminado, mas ele tem que fazer bitulo, kal hamira. O motivo disso é que temos o receio, talvez vão esvaziar, limpar esse entulho em Pesach, e vão revelar esse hametz. No momento que vão revelar o hametz, a pessoa transige a pessoa de Bali, aí o Bali Matzeh, ter hametz em Pesach. Por isso ele faz o bitu no carro hamirai, não transige a pessoa de Bali, aí o Bali Matzeh. Está na palavra, de kama hafisada kelef. Fala a Braita, quão embaixo do entulho o hametz tem que estar para o cachorro não perceber, não conseguir tirar? Shloshat fachim, fala a Braita, 3 fachim, 30 centímetros de entulho sobre o hametz é suficiente. Amar Ravacha Bedra Yosef Ravacha, então tu sabe que Ravacha. Hade Amar Shmuel, isso que falou Shmuel com relação a uma outra halakha, que também é necessário enterrar algo no chão. Ksafim Elaem Shmira Elabakarka. Fala Shmuel, o único modo de guardar dinheiro é enterrando no chão. Qualquer outro modo não é uma boa Shmira, uma boa guardia. E se acontecer algo com dinheiro, então esse Shomer, esse vigia, tem que pagar a indenização para o dono do dinheiro. Por isso, se a pessoa enterra o dinheiro no chão, a pessoa não está mais obrigada a pagar a indenização. Já fez uma boa shmirá, uma boa guardia. Será que é necessário enterrar o dinheiro no chão 3 tefachim de profundidade, 30 centímetros de profundidade, ou não? Amale responderá Vashi, Anha, aqui com relação ao hametz é diferente, Mishumbreha. Aqui temos que evitar que o cachorro sinta o cheiro do hametz, não revele esse hametz. Bainan shloshat tfachim, é necessário que esse hametz seja embaixo do entulho, uma altura de 3 tfachim, 30 centímetros. Hatem, lá com relação ao dinheiro, mishum ichsuyem e'inau, lá com relação ao dinheiro, o motivo que estamos enterrando o dinheiro no chão é para torná-lo oculto. Velam bainan shloshat, não é necessário ocultar ele abaixo de 3 tfachim, 30 centímetros do solo. De cama, quando assim necessário. Amará Frambar Papa falou: Sami Misihra, da cidade de Sihra, Tefach. É necessário enterrar o dinheiro 10 centímetros, um Tefach abaixo do solo já é suficiente. É diferente ela com relação ao dinheiro, fica com relação ao Hamis, com certeza falar Amará. Beleza, já amanhã uma nova Mishnah com novos conceitos, novos assuntos. Baruch Adonai Leolam, Amen Ve Amen.